todos podes tocar. Tens ideias para mudar o ar de todos.
Olá, eu sou o João Neves e este é o Ar é de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje, no Ar é de Todos, temos o Miguel Herdade. O Miguel é diretor associado do Ambition Institute, que é uma ONG britânica que apoia escolas e professores que trabalham com crianças favorecidas. O Miguel é especialista em concepção, implementação e financiamento de projetos e de organizações que atuam nas áreas das desigualdades educativas e da integração social. Olá Miguel, bem-vindo ao Ar é de Todos.
Olá João, obrigado por me convidares.
Olha essa. Miguel, eu começo com duas ou três ou quatro perguntas óbvias. Melhor, com perguntas cujas respostas parecem óbvias, porque eu gosto dessas perguntas e digo isto aqui muitas vezes, porque como parece que é óbvia a resposta, tendemos a se calhar a olhar para elas de forma altiva e não perceber que elas escondem, de facto, tirar algumas nuances nas suas respostas. E a primeira é muito direta, não é? O que é e como é que se manifesta? Esta, se calhar, até aquilo que eu tenho mais interesse, a desigualdade na educação.
Ah, pois, isso é uma boa pergunta para começar e é uma pergunta bastante complexa. Eu costumo dizer que é difícil dar respostas simples para problemas muito complexos, não é? Mas eu acho que quando falamos em desigualdades educativas ou desigualdades na educação, normalmente aquilo que nos vem primeiro à cabeça ou que pensamos é que, de facto, no sistema de ensino existem determinadas fatores ou determinadas barreiras que as crianças enfrentam e que vão dificultar o seu caminho na escola. E essa dificuldade que elas enfrentam vão significar que não vão conseguir ter resultados tão bons como outros colegas. Na minha área, nós olhamos muito para isto do ponto de vista dos rendimentos. Okay? Ou seja, de que forma é que os rendimentos da família onde eu nasci, a quantidade de dinheiro que os meus pais fazem, a escolaridade que os meus pais têm, ou seja, se andaram, se têm a quarta classe, se têm o nono ano, se têm o décimo segundo, se andaram à universidade, de que forma é que esses fatores vão impactar a minha capacidade de aprender melhor ou pior na escola. E o que a evidência diz, e isso é muito consistente em vários países e em várias alturas do mundo ao longo de décadas, é que de facto as crianças que nascem em famílias que têm menos rendimentos, ou seja, com menos dinheiro, enfrentam um número de barreiras bastante grande. Vivem em casas mais pequenas, têm menos comida, têm acesso a menos livros, têm menos vocabulário em casa, etc., que não as permitem ter notas tão altas como os seus colegas que nasceram em famílias mais privilegiadas, ou seja, com mais rendimentos, com casas maiores, que vivem em bairros onde há escolas melhores, etc., etc. E essa desigualdade é um tema que a mim me interessa, profissionalmente e intelectualmente também, digamos assim, e é mais ou menos isso que eu tento fazer, eu e as pessoas com quem eu trabalho, obviamente, que é diminuir a desigualdade que existe entre alunos pobres e alunos ricos. Isso, para mim, é um tema muito importante e essencial na minha carreira, obviamente. E no fundo, é para isso que eu trabalho, é para garantir que o contexto em que nós nascemos não vai completamente determinar a minha capacidade de ser melhor ou pior na escola. E, infelizmente, determina. E nós sabemos que termina e, portanto, sabendo que isso acontece, podemos fazer coisas para evitar e para melhorar.
Não tem de determinar, não é? Eu acho que há alguma corrente do pensamento que diz, pá, pronto, é a natureza a funcionar, pá, é o que é. Mas não tem de terminar.
Não, aliás, porque bem, senão o meu trabalho era fútil, não é? Andei nisto há uns anos a tentar diminuir o fosso entre ricos e pobres na escola, porque de facto acredito e a evidência demonstra-nos que é possível diminuir esse fosso, não é? É possível fazer determinadas atuações, seja de políticas públicas, por exemplo, a nível do governo, seja até através de pequenas intervenções a nível local, que podem fazer com que o fosso entre ricos e pobres diminua. Aliás, o fosso entre ricos e pobres no mundo inteiro tem diminuído vagamente, não é? Há países muito notórios, por exemplo, em França, isso, o fosso de facto diminuiu imensíssimo. E, portanto, é possível fazê-lo, não é? Mesmo na China, quer dizer, o fosso entre ricos e pobres teve uma diminuição brutal, uma coisa extraordinária. E portanto, é possível. E sendo possível, vamos pôr as mãos à obra, não é? Arregaçar as mangas e fazer o melhor que sabemos e que podemos para diminuir esse fosso.
E como é que o Ambition Institute faz para diminuir esse fosso?
Pronto, o Ambition Institute, como tu disseste muito bem na tua introdução, é uma organização um bocadinho, eu diria, única no mundo até, e específica, porque o que faz é apoiar os professores e os diretores de escola a serem melhores professores e melhores diretores para crianças que nascem em contextos desfavorecidos. Nós escolhemos atuar sobre os professores por uma razão muito simples, que é os professores, diz-nos a evidência científica, eu aqui estou a falar de evidência científica, parece assim um palavrão, o que eu estou a dizer é, quando olhamos para os dados e fazemos amostras de dados que podem ser grandes, sei lá, 1 milhão de crianças, por exemplo, os estudos mais importantes do que eu vou referir agora têm amostras de mais de 1 milhão de crianças, e perceber na vida delas o que é que tem mais e menos impacto. Isso é uma coisa empírica, no sentido de é uma coisa que eu meço e vejo, não é uma opinião, não ponho o dedo no ar e vejo quando é que sopra o vento e acho que se eu fizer isto vai ajudar, acho que se fizer aquilo vai ajudar. Não, isto aqui é de facto, foi-se olhar durante vários anos e décadas para a diferença entre crianças ricas e pobres e foi-se ver o que é que na vida delas, de facto, pode ser o fator de mudança. E o que a evidência diz é que, de facto, o fator mais importante, infelizmente, é esta questão de quanto dinheiro é que a nossa família tem e do contexto socioeconómico que nós nascemos. Mas, ao nível da escola, há um fator que é muito mais importante de todos os outros. E isto está muito bem demonstrado em vários países, várias décadas diferentes. E esse fator, se nós pensarmos bem, é bastante intuitivo, que é a qualidade do nosso professor. Um professor, de facto, muda vidas. E quando eu digo que um professor, de facto, muda vidas, não é só porque acho que é bonito e porque vais buscar professores que mudam vidas. É porque, de facto, há imensa evidência, e em Portugal também, é importante saber isto. Em Portugal já temos estudos muito robustos que demonstram isto. Há imensa evidência que a qualidade e a eficácia do nosso professor vai ter um impacto brutal na nossa capacidade de ter melhores notas na escola e na nossa capacidade de ter ordenados mais altos quando crescemos. Isto é muito importante. Porque quer dizer que ter um bom professor pode ser uma boa chave para tirar as pessoas da pobreza. Não é? Sim. E isso eu acho que é um tema que nós, às vezes, não sei, sinto que falamos pouco na discussão pública, mas que é muito importante, é muito importante ter isso em conta. E é com base nessa evidência de há vários anos que o Ambition Institute sempre teve o foco de vamos modelar este fator, que é o fator mais fácil de modelar e com mais impacto, no sentido de por cada euro que eu invisto é de onde eu consigo extrair o maior impacto, que é a qualidade dos professores na sala de aula. E, portanto, de uma forma um bocadinho ultra simplificada, o que nós fazemos é desenhar e desenvolver programas para ajudar os professores a serem ainda mais eficazes para todos os alunos, mas sobretudo para os alunos de contexto de pobreza. E isto só para também não acharem que eu acho que os professores não são bons ou que não se esforçam, etc. O que eu quero dizer é que há professores que são menos eficazes, em parte porque são piores, porque têm menos jeito para a coisa, isso acho que acontece em todas as carreiras, não é? Mas também, sobretudo, porque é muito difícil ser professor quando se está numa zona mais pobre, não é? E portanto, o que nós queremos também é dar a todos esses professores as ferramentas certas para conseguirem ser melhores para os seus alunos e ter a certeza que conseguimos ter um sistema de ensino onde este fator tão importante, que é o meu professor, aquela pessoa que está à frente da sala de aula, consegue ser a ferramenta mais importante para diminuir a desigualdade entre ricos e pobres. E é isso que nós fazemos de uma forma ultra simplificada. Isto é um bocado mais complexo que isto, obviamente, e podemos...
Já vamos aos pormenores, porque eu assim aproveito para me adiantar aqui numa questão que tinha para te fazer, como dizia, era esta ligeira provocação que tinha para fazer, ou não é uma provocação a ti, é uma provocação para pensarmos, porque eu ouvi esse dado na tua TEDx Talk, que a qualidade dos professores é 2 a 3 vezes mais impactante que qualquer outra coisa.
Ao nível escola?
Sim. Ok. É importante. Sim. e eu olho, não é? O Área Todos é um podcast de empreendedorismo social, inovação de impacto. Ao contrário, inovação social e de empreendedorismo de impacto. Tanto faz, eles são bastante interpretáveis. mas... eu não conheço, além do Ambition Institute, nenhum projeto que se foque nos professores. Há dezenas, centenas, se calhar milhares de projetos que se focam nos alunos e muitas e bem, e se calhar a educação é das áreas com mais projetos sociais, se calhar, mas são todos focados nas crianças. Porquê é que achas que isto acontece?
Então, eu acho que há aí duas questões que para mim são muito importantes. A primeira, há alguns projetos também em Portugal que trabalham professores. Eu estou a pensar, por exemplo, no Teach for Portugal.
Sim, esse é o único projeto que eu conheço que
exatamente.
Paralelamente, espero não estar a ser injusto, também apoia professores. Também mas não apoia é o foco principal.
Sim, É verdade, tens razão. Eles têm um projeto de mentoria nas escolas que, de certa forma, apoia os professores, mas a gênese do Teach for Portugal, que é a gênese do Teach for All, que é um grande programa internacional de professores, e, aliás, o Teach First, que é o Teach for England, digamos assim, é o maior concorrente do meu instituto, por assim dizer, mas somos organizações muito próximas e damos muito bem. Mesmo, por acaso são organizações que se dão muito bem e até fazemos investigação juntos por vezes e programas conjuntos. Pronto, eles existem, acho que tens toda a razão que são muito menos do que deviam ser, e em parte eu diria que por duas razões. Uma que é meramente circunstancial portuguesa, que tem a ver com o professor em Portugal é visto como uma espécie de um adereço, ou por vezes até quase um abscesso. Quase que parece que o professor é uma parte má do sistema de ensino. E as pessoas olham para os professores como que estão sempre a refilar, que fazem greves, que são maus para os meus filhos, que são injustos com os testes e não sei o quê. Pronto. Que para mim é, obviamente, uma injustiça enorme para com uma classe profissional que não só é das mais importantes na democracia e no futuro da nossa sociedade, isto é a minha opinião, como é provavelmente dos setores da função pública mais injustiçados. E mais mal amados injustamente, e isso eu acho que é um problema grande. E portanto eu acho que tem um bocadinho esse prisma, não é? De ver os professores como mal da fita, que eu acho que é uma injustiça enorme, é uma coisa que tem que se melhorar. Não por acaso, Portugal é o país da Europa, na verdade toda a OCDE, onde menos crianças querem ser professores quando crescerem. Portanto, eu acho que isso é visível e a reputação dos professores tem vindo a sofrer muito com isso, que é pena. Mas depois, e aqui agora se calhar vou ser um bocado mauzinho, eu acho que o grande problema que temos no setor social em Portugal é que é muito avesso à evidência científica. E portanto, as pessoas fazem muitas intervenções no panorama de não só das organizações sem fins lucrativos, mas mesmo intervenções de mais governamentais e políticas públicas. Que são baseados no achismo. Eu acho que é importante termos um programa de mindfulness nas escolas. Pronto. E ouves imenso falar de mindfulness nas escolas. E depois vais ver, sempre que se testou programas de mindfulness nas escolas, aquilo não só não ajudou as crianças, como até as desajudou. Pronto, e nós em Portugal não temos uma cultura. Eu aqui escolhi o mindfulness só por acaso saiu esta semana um outro estudo bastante grande sobre isso e que o impacto não era bom nas crianças. E eu acho que isto em Portugal é muito comum, porquê? Porque nós não temos uma cultura de ler o que é que já se fez noutros países, e até em Portugal por vezes, e medir o impacto das nossas intervenções. Nós temos uma aversão enorme a isso. São muito raras as ONGs e o governo, quer dizer, as organizações públicas, mesmo o Ministério da Educação, raríssimos. As situações em que eles medem o impacto das suas intervenções na sociedade. É raríssimo, quer dizer, e por vezes eu não estou a dizer para medir o impacto no sentido de fazer um estudo econométrico e daqui a 10 anos ver o que é que foi. A coisa são simples como saber quantas pessoas foram apoiadas ou que tipo de pessoas. Muitas vezes isso não é feito, esse trabalho. E isso é uma pena muito grande, porque dá que, as intervenções por vezes são feitas em coisas que podem não ter um impacto interessante. Dois, são intervenções que podem ser feitas com um custo muito elevado para um retorno muito baixo, não é? E três, por vezes são intervenções naturalmente bem intencionadas. Eu aqui estava a bater um bocadinho no mindfulness. Com certeza que as pessoas que fazem isso são muito bem intencionadas, mas que no fundo podem ter resultados perversos e negativos. E portanto nós estamos com cheio de boa intenção a querer ajudar os alunos e depois, se tivéssemos o cuidado de medir o impacto que isto teve neles, até podíamos chegar à conclusão de que o impacto podia ser negativo. E eu acho que quem trabalha no setor da educação, mas também no setor da saúde, tem que ter uma abertura de espírito enorme para admitir que as suas intervenções podem ter impactos negativos. Mas para ter essa abertura, tem que estar aberto a que venha uma entidade exterior, seja uma universidade, seja um instituto, seja o meu próprio departamento, se eu tiver, que em Portugal, obviamente, quase ninguém tem, de avaliação, ver, ok, esta intervenção foi boa, foi má. Foi assim, olha, teve este resultado bom neste ponto, teve este resultado negativo naquele ponto, e eu acho que a falta dessa cultura de políticas públicas, ONGs e o setor social baseado na evidência científica é uma barreira enorme, e eu acho que isso é uma das razões pelas quais não se de facto não se apoiam os professores. Acho que vai muito ligada, como disse, também à questão da política e da visão das pessoas. É uma profissão muito centrada no Estado e, portanto, também há um bocadinho a ideia de que deve ser o Estado a fazer esse trabalho. E portanto, eu percebo que não seja muito aliciante nessa perspectiva para o setor fazê-lo. Poderá haver uma quarta crítica, eventualmente, que é de facto os professores, tal como os médicos, e se calhar os advogados, são também um, digamos, um setor da sociedade com o qual é difícil às vezes trabalhar, porque são pessoas muito ocupadas, porque são pessoas que têm uma profissão muito difícil, a sua maioria ganha muito mal para o que fazem, têm responsabilidades muito grandes, têm nível de ansiedade brutais. Há estudos que demonstram que ser professor tem níveis de ansiedade tão altos como ser bombeiro ou médico, e portanto, imagina. E portanto, às vezes é difícil, pode ser difícil trabalhar com eles, mas pronto, por isso mesmo tem que ser, os programas têm que ser desenhados com muita qualidade e de preferência com os próprios professores, não é? E feitos de forma a que se adequa à vida tão difícil e tão demanding, ou seja, no sentido de tão exigente que nós, enquanto sociedade, temos dele. Não é?
Sim, eu estava a ouvir-te e a pensar que seria de esperar que um país com recursos contados, como todos, no fundo, mas ainda mais Portugal, houvesse um especial interesse por ser mais eficiente. Mas eu percebo que é difícil, os próprios professores têm alguma aversão a serem avaliados. Logo, pode haver. Lá está, não há só uma solução para um problema complexo.
Os professores ser avaliados são. Resta saber se a avaliação dos professores tem o... Enfim, se a avaliação dos professores gera o resultado que nós queremos, não é? O tema da avaliação dos professores é incrivelmente... complexo. E deve haver, eu não estou a exagerar, mas deve haver para aí 10 pessoas em Portugal que percebem disso à séria. É uma coisa bastante complexa. Mas eu diria que o problema da avaliação dos professores, não sei se é um problema da avaliação dos professores, eu não sei se é um problema da avaliação da função pública em geral.
Talvez. Ou consequência dos problemas.
Exatamente. Ou seja, eu não sei até que ponto é que nesse aspecto também não há uma ligeira injustiça. Porque os professores, uma grande porcentagem de professores são funcionários públicos, não é? E de facto, a função pública, eu diria que não está montada para ter sistemas de avaliação cujo objetivo seja tirar o máximo daquele funcionário, não é? Mas isso eu diria que não é exclusivo dos professores, acho que se calhar é um problema maior da função pública em geral. Acho que os professores, de certa forma, são avaliados, depois têm um problema, de facto, de recursos escassos. E eu não poria... Eu acho que a injustiça maior, para ser muito honesto, mais do que na avaliação dos professores... Porque não haver avaliação dos professores funciona... Ou haver uma avaliação dos professores que não é muito eficiente, que é o caso, funciona para os dois lados, que é... Dá para que muita gente que não seja tão boa progrida na carreira, mas também dá para a injustiça oposta, que a gente que é muito boa... E de quem os pais gostam, de quem as escolas gostam, de quem os alunos gostam, que conseguem tirar o melhor dos alunos com maior dificuldades, ao mesmo tempo também não sejam beneficiadas por isso, não é? E, portanto, funciona tanto a favor como a desfavor. Eu acho que, quando se tem essa discussão, é útil também não virmos com 5 pedras a atirar os professores, mas também percebemos bolas. Isto, de facto, é injusto para os dois lados, não é? Que é uma grande parte dos professores que, de facto, são pessoas que... com um talento enorme, com uma dedicação enorme, com uma paixão enorme pela sua carreira, e eu não tenho dúvida que a larga maioria das pessoas entram na carreira, de facto, com a noção de que podem fazer uma diferença tangível na vida das crianças. Há uma grande porcentagem das pessoas que também acabam por ser prejudicados por não haver uma avaliação que reflita a qualidade deles, não é? Isso é mau. Eu diria que, se calhar, um dos grandes problemas que nós temos no nosso sistema, mais do que a avaliação, é a colocação dos professores, que isso aí é que é uma coisa completamente esdrúxula, não é? E que cria imensos, lá está, é uma política pública que cria imensos problemas, que são notórios, de professores que dão aulas no ano em Bragança e no ano a seguir em Faro. Bem, sei que agora, mais recentemente, tem-se tentado melhorar isso, ainda bem. tornando as zonas de onde eles podem cantar um bocadinho mais pequenas. Isso é muito útil para evitar que eles. Quer dizer, de facto, se uma pessoa pensar. Sou professor, tenho dois filhos, imagina, não é o caso, e vivo em Braga. E sou colocado numa escola, se calhar no Porto. E depois, no ano a seguir, mandam-me para ali para o meio, para São Meio de Festa. E quer dizer, e os meus filhos, eu acabo por quase só os ver ao fim de semana, não é? E portanto, eles quase que são os mártires desta pessoa tão importante. Que é um mártir para dar uma vida melhor ao filho dos outros. Isso é uma injustiça brutal, não é? E eu acho é das coisas que mais me causa transtorno. Isso, e pronto. E depois, aqueles professores que existem, professores que, quer dizer, que são professores há 15 anos e que recebem o mesmo há 15 anos. Quer dizer, não é possível nós termos isso. Pronto. E o sistema tem muitas deficiências nesse aspecto, mas acima de tudo, e ligando outra vez à questão da evidência, acima de tudo, o sistema não está feito com base na evidência científica. E o que eu quero dizer com isto é que o sistema não está feito para que eu consiga garantir que cada aluno tenha o melhor professor possível. Porque o que nós valorizamos quando colocamos os professores é o número de anos de serviço e a nota que eles tiveram na licenciatura ou no mestrado. Pronto. Agora, por acaso, de cabeça não sei qual dos dois é que é, mas pronto, penso que é a nota de licenciatura, que por vezes pode ser uma coisa que aconteceu há 10, 15 anos na vida deles, não é? E o que nós vamos ver, esta análise foi feita com dados para mais de 1 milhão de crianças portuguesas, foi publicada em 2021, salvo erro, pela EduLog, que é a Fundação Bem Maria de Azevedo. O que se verificou é que a nota que o professor teve na sua licenciatura e o número de anos a cada aulas não tem necessariamente uma implicação na qualidade das aulas que aquele professor dá e, portanto, no que o aluno aprende. E,
Que
portanto, nós
parece que é uma
estamos
coisa
a.
óbvia, não é? Não era preciso.
Não sei se é, por acaso, não sei se é óbvio. Admito, eu percebo que intuitivamente seja óbvio, mas, por exemplo, o número de anos de experiência, a OCDE tem o número de anos de experiência como um proxy para a qualidade dos professores. Não parece esdrúxulo que assim seja, mas, por exemplo, a nota de licenciatura, de facto, parece-me complicado. Depois tu olhas para países que têm professores muito bons, sei lá, como a Coreia. A Finlândia, o Japão, e vês que, de facto, uma das coisas que eles fazem é que os professores que entram no sistema de ensino são aqueles que têm as melhores notas. Ou seja, em Portugal, os que têm as melhores notas vão para a medicina e para a engenharia, etc. Não é? No Japão e na Coreia, vão para professores de escola. E pronto, e aí tu, se calhar, se eu puser as coisas neste termo, até dizes, ah, Miguel, então se calhar a nota de licenciatura não é uma coisa assim tão estúpida de ter em conta. Mas pronto, o que se verificou em Portugal é que isso não tinha um grande impacto e o que nós sabemos hoje em dia é que há tão pouca gente a querer ser professor que, na verdade, as médias de entrada para os cursos para as licenciaturas e mestrados em ensino têm médias muito baixas, mesmo. O que não quer dizer, lá está, que não haja pessoas excelentes lá, com certeza que há. Mas. As médias são indicativas de alguma coisa,
Sim, sim,
não é?
sim,
Não, não,
sim.
só, se, ou seja, não, não é. Custa-me acreditar que uma pessoa que tenha 18 no secundário, quer dizer, que tenha tido por acaso. Há qualquer coisa naquela pessoa que, de facto, fez. Não sei se foi o trabalho, se foi. Se ter
O
tido muita sorte
background
na
também,
vida.
situação
Pronto.
económica, vem tudo, não é? Mas também não é de nada.
Pronto. Exatamente, não vem do nada. E, portanto, acho que isso pode ser um proxy, digamos assim, acho que pode ser uma indicação. Claro que vai haver pessoas que foram, se calhar, maus alunos e que dão excelentes professores, como em tudo na vida, não é? Como há
Exato.
péssimos economistas que dão excelentes economistas e péssimas pessoas com baixíssimas qualificações que são excelentes empresários e etc. E por vezes os melhores médicos não são os que foram os melhores alunos. Mas, de facto, se a média for baixa. Pode ser complicado. Veremos o que vai acontecer. Acho que vamos estar cá para ver
Exato.
e infelizmente talvez para sofrer com estes problemas, mas veremos o que nos reserva.
Parece-me que há então um conjunto de barreiras que dificulta que os professores e professoras estejam de corpo e alma nas salas de aulas. E voltando agora um pouco atrás, como é que o Ambition Institute tenta quebrar algumas destas barreiras, trabalhando com os professores e com as escolas?
Pronto, o Ambition Institute, para todos os efeitos, é uma organização. Como o Ambition Institute é relativamente recente, nós começámos em 2019, no final de 2019, aliás, e E, no fundo, foi um conjunto de organizações mais pequenas que já trabalhavam em diferentes programas para apoiar professores que se juntou para fazer este instituto, que quando eu comecei lá, no início de 2020, trabalhava com cerca de, penso que era 6 mil professores, e hoje em dia trabalho com 50 mil professores. Que é quase um em cada 10 professores em Inglaterra, é muita gente. E, portanto, foi um crescimento muito grande. E eu estou a dizer isto, não para dizer que o Instituto é fantástico e teve um crescimento grande, mas porque uma das razões desse crescimento é porque nós, de facto, temos um programa que tem sido apelidado como a maior reforma nos professores e no sistema de ensino inglês desde há mais de uma geração. Essa reforma, vou ultra simplificar, mas que eu acho que as pessoas vão perceber. Os professores são formados lá nas universidades, normalmente, não é? E depois o que acontece é, ok, agora és professor, toma aqui o teu crachazinho, quer dizer, eu sou professor, toma, esta é a tua sala de aula, agora força. E que tu pensares é uma loucura, não é?
Toma lá,
tens aqui 30 pessoas pequeninas, ou menos pequeninas, mas pronto, que são fantásticas, mas muitas vezes estão ativamente a tentar desajudar-te a fazer o teu trabalho, porque berram, porque fazem birra, porque aquilo é uma seca, porque está calor na sala de aula, porque está frio, porque etc. E agora, desamanha-te, não é? E o que nós fizemos, e nós desenhámos esta política pública, foi, nós fizemos um pequeno piloto, lá está, em que fomos ver o impacto que teria nos professores e nos seus alunos, de durante os dois primeiros anos em que eles estão na sala de aula, tivessem acesso a um mentor e tivessem acesso a um programa muito intenso de formação contínua, que, para simplificar, assenta em três eixos, que é pedagogia, instrução e comportamento dos alunos. Estou a ultra simplificar, isto é bastante mais complexo que isto. Tudo isto feito com base em muita evidência científica, ou seja, em dados que demonstram o que é que funciona. Okay? Não é, eu acho que as pessoas precisam disto, é, fomos ver outras intervenções testadas noutros países, Inglaterra, nos Estados Unidos, etc, etc, e ver o que é que funcionou. Ok? E com base nisso montámos este programa que, durante os primeiros dois anos, dá este apoio aos professores mal em sala de aula. Os primeiros dois anos, quando eles se formam, são particularmente importantes porque, lá está, outra vez, o que os dados demonstram é que os professores que têm este apoio ao início têm uma probabilidade maior de continuar na profissão, porque um problema que não existe muito em Portugal, mas existe muito nos Estados Unidos e em quase outros países, na verdade, em Portugal existe um problema oposto, é que os professores, ao fim de determinado número de anos, deixam de ser professores e vão para outras carreiras. E portanto, por vezes isso gera falta de pessoas e gera desperdício de recursos, porque estás a formar pessoas que depois vão embora para fazer outras coisas quaisquer. E portanto, o que nós fazemos é, durante estes dois anos, estamos a dar formação muito intensiva, e hoje em dia estamos nesse programa específico, que foi pilotado com uma coorte, ou seja, com um grupo de 2 mil professores em 2019, e a partir de 2021 passou a implementado. Neste momento temos 30 mil professores só com o Ambition Institute a fazer isso. Depois há outras organizações que também fazem isto, porque é feito a nível nacional, como o Teach First, que é o primo do nosso Teach for Portugal, e a UCL, que é a University College London, que é uma das maiores universidades do mundo, sobretudo em educação. E pronto, temos esse programa. E depois temos uma data de outros programas que vão apoiando os professores quando eles já têm 4 ou 5 anos de senioridade, quando eles querem passar a ser, por exemplo, o chefe do departamento de matemática da escola deles, ou quando querem passar a ser o chefe da quarta classe, ou diretor de turma, e daí para passar a ser diretor da primária, ou diretor da secundária, e até ser diretor de escola, ou diretor do grupo de escola. Nós temos todo um conjunto de programas que apoia estes professores e dá-lhes as ferramentas para que eles possam aprender a fazer o seu trabalho melhor. E, portanto, nós somos provavelmente uma das poucas, aliás, discutivelmente seremos a única organização do mundo que trabalha com professores desde o momento em que eles começam até quando chegam ao topo da carreira. Sempre na lógica de que professores que têm esta formação e que aprendem novas técnicas de pedagogia, professores que continuam a querer melhorar e a querer ser melhores professores, de facto têm um impacto maior nos seus alunos, e até há estudos que correlacionam estes programas de formação contínua, digamos assim, com os resultados dos alunos e não só ao nível de notas da escola, mas outra vez com os ordenados que os alunos ganham quando crescem. E um desses estudos, que por acaso é feito por um colega meu, diz que o retorno por cada euro investido nestes programas dá 19, por acaso em pounds, não em euros, estou a dizer mal, mas pronto, cada pound, ou libra, esterlina, investido nestes programas, dá 19 de retorno à sociedade. Porquê? Porque os alunos que são ensinados por estes professores que andam que continuam a melhorar através de formação contínua, de facto, ganham ordenados mais altos quando crescem. E, portanto, para quebrar a pobreza é uma forma excelente. Pronto, isto ultra simplificado, nós fazemos estes programas. Para além disso, fazemos muita investigação. Temos um departamento de investigação muito forte, que é liderado pelo Sam Sims, que é uma estrela na área de educação e da economia da educação. Fazemos research e, portanto, sei lá, um dos últimos estudos que ele fez, que era muito divertido, era perceber como é que o metaverso podia ajudar os professores a serem melhores professores. Ou seja, basicamente, o metaverso, para quem está a ouvir, é aquela ideia de quem põe aqueles óculos de realidade virtual e vive numa realidade paralela. Nós fizemos um teste em que pusemos os professores com esses óculos a treinar as aulas antes de irem dar aulas, de facto, no mundo real, com as crianças verdadeiras. Então, pegámos numa amostra de alguns milhares de professores, demos-lhes esses óculos e eles iam treinar com os óculos com crianças virtuais, como se fosse um simulador, sei lá, como se fosse aqueles jogos de computador, o Sims, sim, ou um simulador como os pilotos de aviões fazem, não é, no fundo? E fomos testar se isso, de facto, gerava melhores conhecimentos nas crianças, o facto dos professores treinarem no metaverso. E concluímos que sim, que seria de esperar também. E é muito interessante podermos ter dentro do próprio Instituto, e o Instituto chama-se Instituto por uma razão, porque temos essa vertente científica também, poder termos a capacidade de inovar, fazer experiências e, acima de tudo, testar se os programas estão a funcionar ou não. E eu acho que isso é, pronto, obviamente, muito importante para nós.
E chama-se Ambition porque também, de alguma forma, apoia professores que têm a ambição de subir na carreira?
Exatamente. Acima de tudo, têm ambição para as suas crianças.
Ok, boa.
Porque a nossa organização, que não tem fins lucrativos, obviamente, está mesmo desenhada para combater o fosso entre ricos e pobres nas escolas. A nossa visão, traduzindo assim para português, é um sistema de ensino que funciona para todas as crianças, independentemente de onde elas vêm. E, portanto, nós desenhamos isto a pensar, de facto, nas escolas públicas mais pobres, e desenhamos isto à escala nacional, e repara, como disse, estamos a trabalhar com quase um em cada 10 professores em Inglaterra, é muito, são 4 milhões de crianças, portanto são mais do dobro das que existem em Portugal, sequer, não é? E nós queremos fazer isto à escala porque temos a noção de que o sistema de ensino só consegue melhorar se melhorar todo ao mesmo tempo. Há umas vantagens de escalar projetos e programas à escala nacional que geram retornos grandes para as crianças e que podem ajudar-nos a diminuir a desigualdade. É muito mais difícil fazer com pequenas intervenções locais. E, portanto, nós temos ambições grandes para o sistema de ensino, temos ambições grandes para os professores e queremos que cada criança tenha acesso ao melhor professor que possa ter na sua aula. Essa é, sem dúvida, a nossa ambição. Claro que se pudermos ajudar os professores a estar satisfeitos na profissão, a serem professores durante mais tempo, a progredir na sua carreira e, no fundo, a serem o melhor professor que podem ser para as suas crianças, pá, melhor ainda, até porque as coisas normalmente andam ligadas a este tipo de coisas.
Dirias então que o Ambition Institute é um exemplo ou é um caso de inovação social?
É sem dúvida um caso de inovação social porque estamos a testar coisas novas. Porque fazemos um approach que é baseado na evidência científica, que não é um approach que é feito por toda a gente, não é? Tão simples quanto isso. Porque temos algumas coisas inovadoras, não só do ponto de vista de, por exemplo, este exemplo que eu dei do metaverso, que eu acho que é bastante inovador, mas também do ponto de vista tecnológico, temos muita inovação tecnológica, por exemplo, estes professores todos que estão neste programa de que te falava, que os acompanho nos primeiros 2 anos, eles, no fundo, eles concluem concluem, assim que se diz, completam as suas tarefas, os seus trabalhos, através de uma app que nós desenhamos e que é feita com base, lá está outra vez, numa noção que tem por base a ciência, que é mais vale eu aprender um bocadinho todos os dias do que muito uma vez por semana ou uma vez por mês. E, portanto, a nossa ideia é que esta app possa induzir os professores a todos os dias quererem aprender 15 minutos, meia hora de conteúdos. Mas que o façam todos os dias. E tem acesso a vídeos, é lá que submetem os seus trabalhos, é lá que, por exemplo, eles próprios gravam vídeos para depois comparar as aulas mais tarde e mais cedo. Portanto, aquilo é uma app bastante, eu considero bastante bem desenhada e está a ter um sucesso grande e permite-nos aplicar esse método, mas para além disso permite-nos ter uma outra coisa que é extraordinária e isso sim, na minha perspectiva, muito inovadora, que é, eu como tenho estes pelo menos 30 mil professores que estão neste projeto, mais uns quantos outros de outros programas que também usam esta app, eu consigo saber ao vivo a que horas é que os professores gostam de aprender, quanto tempo é que eles demoram a fazer os exercícios, que tipo de exercícios é que eles abrem e fecham a app mais vezes, que tipo de vídeos é que eles voltam a ver mais tarde e ao longo do ano inteiro. E, portanto, eu consigo ter imensos insights, digamos assim, eu consigo ter imensas informações muito ricas, isto é muito rica esta base de dados, no fundo, primeiro porque é grande, e depois porque, de facto, eu consigo ver onde é que ele tem o cursor parado, se deixou aquilo aberto e foi tomar um café, porque eu consigo ver que ele não está a mexer o rato. E esse tipo de dados analíticos permite-me não só melhorar o meu produto, mas como perceber o que é que funciona melhor. E permite-nos também fazer experiências, que é, por exemplo, e estamos a fazer uma agora só com professores de matemática, por exemplo, perceber, ok, se eu mudar, imagina, temos 30 mil professores e eu agora para 5 mil, em vez de eles verem um vídeo em que se fala de trigonometria, vem um vídeo que se fala de números primos e ver qual é a diferença no engagement de um e do outro, não é? E portanto eu posso fazer pequenos testes com amostras gigantescas, não é? E perceber o que é que funciona melhor e de que forma é que no fundo o nosso produto é mais ou menos útil para as pessoas. Isso eu acho que é bastante inovador, sinceramente, acho que e tem dado resultados muito interessantes, claro. Isto ainda é tudo muito recente. Nós começámos a escalar este projeto a nível nacional para a Inglaterra em 2021. Portanto, ainda haverá muita avaliação a fazer e muita gente descontente. E espero que muita mais gente contente. Até agora os dados têm dado muito mais gente contente do que descontente. Isso é promising, não é? Teremos que ver. Eu tenho abertura para que daqui a 20 anos, quando já tiverem tempo para ter medido tudo isto, digam, epá, isso foi muito giro, mas não resultou. E pronto, e é com base, se isso acontecer, eu acho que não vai acontecer, mas se isso acontecer, é com base nessa experiência que vamos construir o projeto a seguir, que vai ser melhor ainda. Eu acho que não vai acontecer, não é por uma fezada e por outra lá, é porque nós de facto estamos a recolher dados, e o Ministério da Educação já fez uma primeira auditoria externa, e os resultados foram extraordinariamente positivos. Coisa extraordinária, até penso até melhor do que talvez alguns de nós teriam à espera, e foram muito, muito, muito positivos. E pronto, claro, como todas as grandes mudanças a nível nacional, há quem não goste, não é? Mas isso é sempre assim. Mas também é interessante esta coisa de teres uma instituição privada, que é o que nós somos, não é? Sem fins lucrativos, uma ONG, é fazer uma mudança à escala nacional, não é?
Eu estava para dizer que achava que a coisa mais inovadora também estavas a referir, que é de facto essa influência sobre a política pública, que no fundo
isso
é um.
Não é
dos...
inovador em Inglaterra.
Pronto, mas é um dos objetivos finais da inovação social e do empreendedorismo de impacto.
Claro, mas isso em Inglaterra de facto não é inovador no sentido de. Isso acontece muito em Inglaterra. Ok? Inglaterra é um país que tem um sistema extraordinariamente diferente do nosso. Porque ao mesmo tempo que tem, por exemplo, mais funcionários públicos que Portugal, okay? Tem também um sistema de tentar chegar às pessoas que funciona de maneira muito diferente e que é muito mais baseada na subcontratação. Ou seja, não passa pela cabeça do inglês achar que o Ministério da Educação deles é quem sabe. Sei lá, que professores é que a escola no sul do país precisa e e que no Norte precisa, quer dizer, não nos passa pela cabeça. As escolas contratam os próprios professores, obviamente. Aliás, na verdade, hoje em dia em Inglaterra, cerca de metade das escolas inglesas públicas são geridas por privados, que é uma coisa muito interessante. E isso tem coisas boas e tem coisas más, obviamente, não é? Não acho que seja tudo bom e também não acho que seja tudo mau. Neste caso, no caso do Ambition Institute, de facto, para uma pessoa que tem tido a minha carreira muito baseada em criar organizações e ajudá-las a crescer, organizações privadas, sem fins lucrativos, não é? Para mim, claro que poder fazer isso desta escala é uma oportunidade única, não é? E da qual, obviamente, tenho uma sorte enorme de poder trabalhar com estas pessoas extraordinárias. Mas, e para mim também me causa uma certa não é? Porque eu venho de Portugal e sei que em Portugal jamais seria assim, não é? Mas não há nenhuma razão óbvia, não é? De facto, pode subcontratar. Em Portugal há um bocadinho um estigma, muito por causa de algumas parcerias com privadas que foram mal feitas. Há uma desconfiança enorme sobre os privados, muitas vezes com razão, diga-se. E portanto, eu acho que nós não temos bem esse comprimento de onda, não é? Mas pronto, mas se calhar algum dia viremos a ter onde há grandes organizações privadas que implementam grandes políticas públicas. De certa forma, há instituições que não sendo privadas, mas pensarmos nas misericórdias ou... Quer dizer, que já o vão fazendo, não é? Mas de facto, o mindset não é o mesmo. E muito menos, eu acho que o que aconteceu aqui, que foi o Ambition Institute, de facto desenhou ou influenciou a criação desta grande política pública e o governo ter tido abertura para implementá-la, sobretudo tendo em conta que foi implementada durante a pandemia, e se calhar por causa disso, porque de facto é uma política pública importante para recuperar as aprendizagens da pandemia. Precisamente porque as pessoas são o fator mais importante nas escolas. Eu acho que sim, acho que é muito interessante. Tu vê-la como inovador, claro, da perspectiva portuguesa, também diria que é inovador. E se calhar é importante explicar isso, porque, de facto, de acordo com o nosso, para aquilo que estamos habituados a ouvir, não é muito óbvio que assim seja. E nós, repara, nós competimos, isto é que é curioso, que é. Há várias organizações, não são muitas, mas há algumas organizações que estão a fazer a implementação desta política pública. Não somos de longe a que está a fazer a maior volume, mas de muito longe mesmo. Diria que mais pelo dobro do segundo maior. Mas os nossos principais competidores são a Teach First, que é outra ONG, como eu disse, o UCL, que é uma das melhores universidades do mundo, portanto, é uma universidade pública, que compete connosco. E hoje em dia até há uma organização do Estado que também compete connosco, que é curioso. Esta ideia de estarmos a competir com o próprio Estado, com o dinheiro do Estado, é interessante, porque a lógica é que, de facto, a competição pode fazer com que a qualidade do serviço suba e que também tenha melhores preços para o consumidor, que neste caso é o contribuinte, não é? Ou seja, a ideia é que eu consiga ter melhores preços para o contribuinte e, portanto, ter a melhor implementação possível do dinheiro público e a melhor alocação de recursos, que, como disseste logo ao início, são escassos.
E incentivos económicos não faltam, não é? São 19 vezes o retorno.
Sim, são 19 vezes o retorno para a sociedade e para aquelas crianças, não para mim, para o nosso instituto, não é? Não, infelizmente não é tão... Enfim, estamos a gravar em português, pode ser que não ouçam lá em Inglaterra, não é assim tão, não, nem tem o intuito de ser uma coisa lucrativa, não é?
Certo.
Nós não podemos ter lucros, nós somos uma ONG, mas tem que ser atrativo o suficiente para haver quem o queira implementar, como
sim,
é óbvio,
no
não é?
Mínimo para sustentar a organização e a estrutura.
Sim, e para fazer uma coisa de qualidade. Eu acho que isso aí também, acho que querer sempre o mais barato, por vezes barato sai caro, não é?
Exato.
E tentar fazer muito com pouco dinheiro, eu acho que é complicado. E por vezes o fator de, é o mais barato e portanto é o que vai ser, pode ser uma decisão que depois nos sai caro no longo prazo, não é? Mas pronto, mas isso aí já é uma questão de análise custo-benefício de políticas públicas, que também é outra coisa que se faz muito
Não
pouco
se
em
faz,
Portugal.
pois.
Com pena minha.
Miguel, estamos a chegar à parte final desta conversa, como eu dizia, algo mais pessoal. Comecei a introdução a dizer que desenhas, conceptualizas, implementas e financias projetos sem fins lucrativos. Já te ouvi agora dizer que o teu trabalho passa muito por também ajudar a fundar e a crescer e a alavancar projetos e organizações. E eu tenho muita curiosidade em perceber, pá, como é que é um dia típico do teu trabalho, mais ou menos.
O que é que, do meu trabalho?
Sim, o que é que se passa? O que é que acontece? O que é que tu fazes?
Ok, eu tenho uma vida furiosamente, por vezes demasiado complicada, mas porque eu não me ajudo a mim próprio. Então, eu tenho um emprego, como se chama dizer, das 9 às 5, que na verdade não é das 9 às 5 porque dá muito trabalho, não é? Que é trabalhar no Ambition Institute. Aí o meu dia-a-dia, eu hoje em dia sou diretor associado precisamente na equipa que capta o financiamento para fazer os projetos. Até agora tenho focado mais muito em arranjar dinheiro para alguns dos nossos projetos pilotos, normalmente como cenas privados, mas também fizemos, obviamente, a parte dos grandes contratos públicos, a grande contratação pública que dá imenso trabalho e é muito técnico, porque exige saber muito sobre pedagogia, muito sobre literatura científica, muito, e portanto, para mim é muito interessante, é quase uma interseção entre uma coisa mais académica e uma coisa da prática, porque, quer dizer, não se fazem omeletes sem ovos e, portanto, é difícil, não podemos querer mudar o mundo se não conseguimos ter as contas certas. E portanto, esse é um bom bocado do meu dia-a-dia. Depois, o problema, isso seria ótimo se a minha vida fosse só isso. E acho que devia ser mais só isso. Mas o problema é que depois eu faço imensas outras coisas. Por exemplo, eu faço parte do board. Cá está. Eu faço parte do board de uma escola pública inglesa. No centro de Londres, que é uma escola pública religiosa, que de si também seria uma coisa um bocado difícil de acontecer em Portugal, sobretudo tendo em conta, eu acho que não tenho problema em dizer isto, que eu em princípio sou ateu e portanto não tenho fé, não tenho o dom da fé, mas faço parte do bordo de uma escola religiosa, porque acho que a fé tem um papel importante na educação e na integração social das sociedades e das comunidades, e portanto isso também ocupa um bocado do meu tempo. Depois, há assim uns grupos que eu faço parte, ou alguns boards de algumas organizações em Portugal. Estou a pensar, por exemplo, faço parte do grupo de reflexão do Presidente da República, com outros jovens, ou menos jovens, mas acho que toda a gente tem menos de 35 anos, penso eu. E, portanto, é um grupo de gente, quer dizer, tem tudo, tem veterinários, tem pessoas de cerâmica, tem pessoas como eu, tem economistas, tem tudo, é um grupo que reflete. Escrevo às vezes para jornais sobre políticas públicas, sobre educação e desigualdade, às vezes escrevo crónicas, às vezes escrevo ensaios grandes, assim, coisas de algumas páginas. Escrevo com alguma regularidade para a Iniciativa Educação, que é que se chama Teresa Ilse Santos Soares Santos Iniciativa de Educação, que é presidida pelo professor Nuno Crato, e portanto colaboro bastante com eles, e claro, sou diretor também da Orquestra Sem Fronteiras, que estou em Portugal e em Espanha e que ajudei a fundar, e pronto, e passo bastante tempo nisso. Vou muito a Portugal a conferências também, que é uma coisa que cansa imenso, porque eu vivo em Londres e apesar de tudo, a viagem é relativamente longa. Nunca são menos que 7 horas porta a porta, na verdade. Em média, acho que venho uma vez por mês a Portugal fazer uma conferência. E, portanto, acaba por ser uma vida bastante ocupada, como deves imaginar, com tudo isto. E tento ser, obviamente, uma pessoa que tem tempo e já está fora e essas coisas, apesar de se calhar não ter tanto como gostaria, mas o meu dia-a-dia pode ser um bocado frenético, portanto, isso tens alguma... sou obrigado a admitir e acho que lá em casa também se calhar gostavam que fosse um bocadinho menos ocupado o meu dia, mas há coisas que têm que ser feitas e pronto, e tento ajudar sempre que posso, seja... por exemplo, tentei fazer o meu papel quando fecharam as escolas durante a Covid. Acho que houve um grupo de pessoas que tentou bastante ajudar o governo e a sociedade civil a perceber o que é que funcionava para resolver os problemas. Infelizmente não correu tão bem como queríamos, mas é isso. Eu acho que o meu dia-a-dia é tentar muito isso e pronto. E acho que é mais ou menos isso que eu faço. Penso que é suficiente, de certa forma.
Acho que sim. Eu ouvi-te dizer numa entrevista que relativamente cedo tinhas percebido que o direito não era bem para ti, não é? E que a tua carreira passaria pelo setor sem fins lucrativos.
Uhum.
E agora estava a ouvir-te e estava a dizer, ok, certamente nota-se que sim, e quando tu disseste tem de ser feito, alguma coisa que deve ser feita, eu acho que fica claro que uhum. respiras isso. Mas a minha curiosidade é perceber como é que descobriste, como é que lá chegaste, como é que decidiste, o que é que aconteceu?
Ok, isso é boa pergunta. Eu acho que, como em tudo na vida, há uma parte de acaso, não é? E há uma parte de convicções que eu tenho bastante fortes. Na prática, a minha carreira foi andando nesta direção e foi um bocado por acaso. Eu, quando estudei Direito, e odiei aquilo que estudei, depois, na verdade, acabei por fazer um mestrado em direito público, portanto é muito políticas públicas, muito contratos públicos, e portanto essa bagagem dá-me jeito ainda hoje em dia para financiar grandes projetos, sejam públicos, sejam privados, e portanto havia aí uma semente desta ideia do papel do Estado, e aliás a minha parte que eu gostei mais de investigar durante o mestrado foi precisamente o papel do setor, uma coisa, tem um palavrão horrível, mas chama-se direito privado da administração pública, que é uma coisa que ninguém percebe o que quer dizer, mas a ideia de cá, de facto, intervenções privadas no espaço público, e portanto isso sempre me interessou. E depois, o que aconteceu, por mero acaso, mas quer dizer, que não foi foi um acaso, mas que foi das coisas mais marcantes, se calhar, da minha vida, foi que eu ainda tinha acabado de começar a dar aulas na faculdade, de Economia, durante muitos anos. E acho que tinha acabado o curso, ou coisa parecida, tinha acabado de acabar o curso, não é? Ou o mestrado, já não sei qual dos dois, e conheci, pá, quase por acaso, por intermédio de uma pessoa amiga, um tipo gigante, que tinha acabado, muito gigante no sentido muito alto, mas também gigante no sentido de uma pessoa grande, que tinha acabado de sair da cadeia, tinha estado 10 anos na cadeia, e que se virou para mim e disse, olha, não sei quem disse-me que tu eras advogado e eu preciso de alguém que me ajude a fundar uma organização para não deixar as crianças terem a mesma vida que eu tive. E essa pessoa, infelizmente, morreu agora no Natal, que se chamava Johnson, e com ele fizemos uma coisa que é a Academia do Johnson, na Cova da Moura e no bairro de Zambujal, que certamente é das coisas que me deu mais gosto a fazer na vida. Fundámos aquilo começava na porta bagagens do carro de uma outra fundadora, portanto só para ver, não tínhamos espaço, não tínhamos nada. Aquilo foi crescendo, fomos captando financiamento, a dada altura, passado 2 ou 3 anos, aquilo já tinha para aí 200 crianças, já era uma coisa grande, e surgiu a necessidade de trazer algum outro tipo de skills e competências para dentro da organização, e aí decidiram nomear um diretor executivo, que fui eu, e portanto eu trabalhei lá durante um ano inteiro no bairro para ajudar. Na altura montámos um campo de futsal, montámos centro de estudos, montámos um escritório, montámos uma coisa, e tínhamos tantas 300 crianças, trabalhávamos em 4 prisões, tínhamos, e pronto, isto foi mesmo antes de ir para a Inglaterra. E essa sorte de tão novo ter tido a possibilidade de fundar uma coisa que a mim me deu tanto gozo e que eu vejo, que eu acho que teve um impacto grande, pelo menos na zona periférica de Lisboa, mas eu diria até que se calhar um bocadinho mais longe que isso, eu acho que ele era uma pessoa muito marcante, na minha vida foi certamente, não é? Acho que foi, pronto, desde aí não, nunca mais olhei para trás e é o que tenho feito. E acho que há essa parte da casa e depois há outra parte que eu acho que disse-o sem pensar, mas porque acredito, que é, eu acho mesmo uma pessoa como eu, que teve a sorte de nascer em Lisboa, ter este sotaque assim meio afetado que tu estás a ver, que é um sotaque de quem nasceu numa zona muito privilegiada de Lisboa, que teve muitas facilidades na vida, que teve que trabalhar metade do que a maioria dos meus colegas de liceu para ter as mesmas notas, porque vivia uma vida confortável, não tinha que trabalhar, sei lá, no McDonald's para ajudar a minha família, não tinha que fazer todas essas coisas, não vivia numa casa mínima a dividir quarto com outras não sei quantas pessoas. De facto, deu uma noção de um privilégio muito grande e, acima de tudo, um dever de usar esse privilégio para garantir que os outros não tenham uma vida tão difícil, desnecessariamente, não é? E esse dever, para mim, é uma coisa muito presente, não tenho a menor dúvida. E espero que se reflita todos os dias naquilo que eu faço. E sinto esse dever moral de facto, poder ajudar aquilo que posso e que sei para criar um sistema de ensino que funcione para todas as crianças. É tão simples quanto isso.
Parece uma boa motivação e uma boa decisão.
Vamos ver. Com o tempo veremos.
Tenho mais uma única pergunta, Miguel. Há pouco falámos assim um bocado, ou falaste tu assim um bocado a passar nas diferenças no setor social e em Portugal e nos Estados Unidos e no, em Inglaterra, e que a Inglaterra está muito mais desenvolvido. Ainda assim, eu ouço muitas vezes que Portugal é ainda assim um exemplo nestas áreas da inovação e do financiamento de projetos e no envolvimento de vários stakeholders. Ou seja, nestes anos que tu estás, que estiveste fora, acho que o setor também se desenvolveu bastante.
Sem dúvida.
E acho que está num bom caminho. Ponderas voltar a Portugal, trabalhar, fazer algo semelhante ao que fazes em Inglaterra, mas agora em Lisboa, ou
Ah,
no Porto, ou
essa pergunta teve um fim diferente do que eu estava à espera. Ok.
Qual é que estavas à espera?
Achei que querias que eu comentasse o estado da arte, mas não, vamos escusar-nos a comentar o estado da arte. Se eu puder voltar para Portugal, olha, por acaso é giro, quando eu vim agora de férias para Portugal, coisa que infelizmente não faço tanto como gostaria, e estava a ter essa conversa enquanto estava a fazer surf com um dos grandes amigos e estávamos a falar de o que é que. Que empregos é que dizias que sim, imediatamente em Portugal? E foi giro porque eu depois fiz uma lista. Assim, ok, o que é que há? Que empregos é que eu aceitava? E são muito poucos. Ou seja, eu acho que sim, acho que isso para qualquer imigrante, a questão de voltar ou não, por vezes tem um bocado mais de acaso do que de vontade. Eu, quando fui para a Inglaterra, fui porque queria mesmo ir. E comecei do zero lá. E agora acho que por vezes pode ser uma coisa, sei lá, porque pode ser uma má razão, pode ser porque morreu alguém, sei lá, um pai ou uma mãe, e portanto tens que voltar, não sei o que é que seja, pode ser porque por causa de filhos, pode ser por causa, não sei. Pode haver essas razões e depois pode haver também a ideia de surgiu esta oportunidade, surgiu este emprego. Em Portugal, eu sinto sempre um pequeno nervoso miudinho. Por duas razões. Uma, porque o setor é pequeno, obviamente, não é? Isso acho que não é uma crítica válida. É um setor pequeno, é um setor pouco maduro, no sentido de não há imensas grandes fundações ou imensas grandes. Com exceção, obviamente, de algumas grandes que temos, como a Fundação Gulbenkian, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, a Fundação Chapalimão, etc. Mas é um setor pouco desenvolvido, eu diria. Como dizes, acho que tem feito um bom caminho. Eu lembro-me quando comecei a trabalhar na Academia do Johnson, toda a gente achava que eu era maluco. E a maior parte das pessoas dizia: o quê? Então agora vais viver só do ordenado de dar aulas na universidade? E eu tinha que explicar às pessoas que ser o diretor executivo de uma organização que tem à sua guarda mais de 300 crianças e com o orçamento que tinha, não só deve, como tem de ser um trabalho profissional, não é? Eu tenho que ser profissional porque se alguma coisa acontece de errado àquelas crianças, eu tenho que ser responsabilizado. E eu não posso ser responsabilizado se sou um voluntário, não é? E pronto, e acho que isso. Aí Portugal tem alguns problemas, alguns muito evidentes, de falta de profissionalismo no sentido da palavra. Não estou a dizer profissionalismo no sentido de
Serem bons
nabice, estou a dizer
trabalhadores,
profissionalismo
sim.
no sentido de ser pessoas muito qualificadas e profissionalizadas. Coisa que em Inglaterra é o oposto, não é? Porque tens pessoas com MBAs, a gerir ONGs e coisas, pessoas muito qualificadas e bem pagas, aliás. E portanto, eu não sei, eu acho que há de surgir, não sei se para voltar a fazer uma coisa minha, talvez. acho que para as coisas maiores, para as grandes organizações, infelizmente, das vezes, ou tens de ter um cargo académico que eu não tenho, porque eu não sou doutorado, ou um cartão de partido, que eu também não tenho, e também não quero muito ter, até porque não sabia que cartão escolheria. E pronto, eu acho que isso é uma complicação, mas como dizes, acho que o setor tem melhorado imenso. Talvez, quando eu queira voltar, não ter um cartão de partido passe a ser uma vantagem e não uma desvantagem, quem sabe? Eu gosto de pensar que sim, mas acho que estou a ser um bocadinho ingênuo. E não sei, eu acho que o país vai ter um problema grande, porque tens muita imigração, tu és um dos países do mundo com mais imigrantes. É preciso ter mais imigrantes que países onde se passa fome, como a Eritreia e esse tipo de coisas. Eu não sei que se algum dia todos estes imigrantes quiserem voltar, como é que vai ser. E pronto, eu não sou exceção a isso. Acho que vou continuar a dar o que posso de volta ao meu país. Sinto que tenho esse dever. Sinto que o faço e de forma muito abnegada, no sentido de faço sem contrapartidas financeiras. Seja quase um voluntariado que dou ao meu país. Tenho a convicção de que, com um trabalho justo e honesto, quer dizer, que as pessoas acabam por dar valor e sinceramente, não sei, talvez um dia alguém em Portugal sinta que o que eu posso trazer ao país seja útil. Eu espero que sintam, até porque acho que o país precisa de gente em todas as áreas, mas especialmente nesta área de educação, onde de facto, enfim, Portugal tem feito um percurso extraordinário desde o 25 de Abril, quase miraculoso, eu diria, e que infelizmente, por causa de, como tu dizias há pouco, destes 3 anos de pandemia e agora da falta de professores, penso que se pode estar tudo a perder e normalmente quem fica mais a perder são sempre as crianças mais pobres. E, portanto, acho que vamos precisar pronto, espero que alguém ache que precisa de mim ou que eu consiga demonstrar que sou útil para resolver esses problemas. Portanto, cá a bola também está um bocado do meu lado de me tornar útil, não é?
Sim.
Mas pode até que tentar dentro do possível.
Até espero, então, de forma...
O que eu sei fazer, tenho que tentar.
Até espero quase que não seja preciso voltares ou que não voltes no sentido em que não é preciso.
Ah, pois, está bem. Também pode ser.
Também gosto, também se olhar sou um bocado ingênuo como tu e acho que é possível não precisar. Mas que se queres voltar, volta na mesma. Cá esperaremos de braços abertos.
Espero que sim. Espero que sim.
Miguel, obrigado. Foi
um
enorme conhecer-te e conversar contigo e perceber melhor o que é que fazes. No fundo é isto.
Eu é que agradeço.
E como eu costumo dizer, isso até é pequeno quando também disseste, até à próxima.
Até à próxima, João. Obrigado.
Este foi então. O Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, um podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.